Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Aleluia. Tudo bem? Bom dia. Os que estão em pé, bom dia. Aguentando aí? Temos um problema de cadeiras, glória a Deus, né? Vamos fazer uma campanha de cadeiras aqui, mas eu estou vendo aqui algumas cadeiras vazias, né? Então, se você tem um lugar em volta, alguém que está de pé quer sentar, ainda dá tempo. Tem umas cadeiras aqui. Eu sei que o pessoal gosta de ficar de pé ali, tem uma turminha lá no fundo, mas se quiser sentar, aproveite. Quantos estavam aqui ontem, liderança? Tínhamos, acho que 90 pessoas do Butantã, por aí, né, inscritos no nosso encontro geral de líderes, que aconteceu aqui, quase 500 pessoas. E nós estamos falando sobre o nosso ano 2020, o foco 2020 da igreja, que é uma geração 4.0. Então, hoje eu queria falar para vocês que não tiveram a chance de estar aqui, que não são ainda líderes ou co-líderes de algum ministério da igreja, sobre o que nós estamos falando em relação ao futuro para este ano aqui, em nossa igreja. É muito bom ver o culto cheio, é muito bom ver gente nova chegando, gente que vai se batizando, como esses de azul aqui hoje. Nós temos uma meta ousada para 2020, que são 100 batismos. Glória a Deus. 100 batismos. Para isso, aula do sal aqui, você ouviu aí falar que vai ter o curso dia 29 de fevereiro, é um dia muito especial. E você vem aqui e faça, porque de 4 em 4 anos você vai poder fazer esse curso. Você faça um treinamento para poder falar com alguém de Jesus. E aí, através do sal, através da evangelização pessoal, nós vamos alcançar essa meta de 100 pessoas, com certeza. Então, começamos hoje, é o primeiro batismo do ano. Estamos já em fevereiro, queremos fazer vários, até porque também se colocar 30 batismos no domingo, é só isso que vai acontecer, né? Então, é melhor ir fazendo de pouco em pouco para poder caber mais. Então, é uma meta de crescimento da igreja. Mas tem um contexto disso, porque nós não crescemos por crescer. Não sei se você lembra quando você era criança, acho que aqui não temos crianças, estão lá com o tio Fábio. A criança, ela quer crescer. Ela quer fazer aniversário. Depois ela fica velha, não quer mais crescer, porque inclusive ela começa a crescer para os lados. Não quer mais crescer. E também não quer mais fazer aniversário. Não, deixa para lá esse assunto, quantos anos você tem? Não. Eu recebi uma piadinha, um videozinho de uma mulher no médico, e aí então o médico pergunta para ela, qual que é a sua idade? Ela falou, não se faz uma pergunta dessas para uma senhora, para uma mulher, né? Ela falou, ok, e qual é o seu peso? Ela falou, 42 anos. Ou seja, tem coisas que a gente começa a não querer mais discutir quando vai passando o tempo, deixa para lá. Mas o crescimento, ele tem um propósito. A criança quer crescer porque ela quer crescer. Eu já estou grande, eu cresci, aí os pais colocam lá no batente da porta a marcação para você ver a cada mês ou a cada ano quanto que foi a evolução do crescimento, né? Eu lembro do Igor aqui pequenininho, acho que desse tamanho aqui, já vinha aqui no palco aí recitar os versículos da Bíblia aí, que a Elisa fez ele decorar todos. Né? Cresceu. Agora, cuidado com o outro crescimento. Né? Cuidado aí. Mais para cima você não precisa ir. Crescer por crescer não tem sentido. Nós crescemos para um propósito. E espero que o propósito não seja poder entrar na fila da montanha-russa. Tem que ser alguma coisa que vale a pena. Como igreja também. Crescer para dizer nós somos 500, nós somos 1.000, nós somos 10.000, nós somos a maior. Não faz sentido. Nós temos que crescer com um propósito, a razão pela qual nós existimos, a nossa vocação. E nessa hora você vai descobrir que cada um tem a medida certa com que cresce. Isto vale na sua vida pessoal. O mundo compara você como se todos fossem iguais, como se todos precisassem ganhar o mesmo dinheiro, como se todos precisassem ter a mesma fama, como se todos tivessem o mesmo padrão de comportamento e beleza. Isso é uma mentira. Deus nos criou diversos. Nós somos diferentes. E aqui no Brasil nem se diga. Toda vez que vem um gringo aí, eu recepciono aqui, ele fala: puxa, vocês são um país, porque não tem um brasileiro igual ao outro. Você olha para o seu lado aí, você vai ver um cara que é brasileiro, um é loiro, um é moreno, um é negro, um tem olho azul, um tem olho verde, outro tem olho preto, um tem olho puxado, um tem olho redondo, outro tem regalado. Todos somos brasileiros. Então nós temos uma identidade na diversidade. E você tem que saber o que, que você tem que ser na vida, que é o que vai fazer você feliz. Portanto, cuidado com esses padrões globais, em todos os sentidos da palavra, de beleza, de sucesso, de dinheiro, porque o propósito de Deus está para você. E no corpo humano existem os pequenos órgãos. O timo é um órgão que quase ninguém aqui conhece. Timo. Mas é uma glândula que controla o crescimento. Pequenininho. Mas ali está um segredo. Não vou nem entrar na fisiologia aqui. O fêmur é um maior osso do corpo humano, né? Um metro quase de osso. Grandão. Mas aqui no seu pulso tem 8 ossos. Pequenininhos, pedrinhas. Se você colocar o fêmur no seu pulso, nunca mais você vai ser funcional. Se tirar um desses ossinhos, você perde a capacidade de movimentar, de pegar, de girar, de usar a mão. Como são importantes as coisas pequenas, como são importantes as coisas grandes. O seu lugar no corpo, o seu propósito de crescimento. Mas, do ossinho mais minúsculo do corpo ao maior, do mais insignificante órgão até o mais conhecido, todos têm o mesmo DNA. Todos têm a mesma marca. Todos nasceram da mesma matriz. E é isso que vai acontecer hoje aqui. Nós vamos batizar pessoas e elas vão nascer novas criaturas. Um novo DNA. Marca do corpo de Cristo. Você morre e nasce novamente. Zero ao placar, zero à pedra. Não tem influência do passado na carga espiritual. Vai ter influência do fenótipo aí, do meio ambiente. Você vai continuar sendo pressionado para as mesmas coisas. Mas você tem agora um poder interno de dizer: eu não quero, eu não sou, eu sou de outro lugar. Eu sou de outro lugar. E começar a reconhecer as pessoas com a marca do Evangelho. Eu sei que você deve ter experimentado já isso na vida. Quando nós conhecemos algo novo, os nossos olhos se abrem para aquilo. Então, por exemplo, você compra um carro novo, uma marca chinesa. Aí quando você compra aquele carro novo, você começa a ver que tem um monte de carro na rua. Você nunca tinha reparado, mas agora que você tem um, você começa a ver os outros. Porque você tem um olhar para aquilo. Sempre teve lá, mas você agora olha diferente. Quando vem uma notícia, você tem um olhar para aquilo. Eu já contei aqui, uma vez eu estava na China, no aeroporto de Xangai. O aeroporto de Xangai, você tem uma ideia, o número do gate era 140 e alguma coisa. O número do porto, do gate lá do avião. Você anda meia hora, 40 minutos dentro do aeroporto para chegar nos lugares. E quando o voo chega, né, de fora, desce do avião, você entra num trenzinho, lá no metrozinho, só dos passageiros, para poder sair do terminal de desembarque para a imigração. Então, dentro daquele trenzinho, você está lá abarrotado de gente ali, né, com mala assim, segurando e tal. Eu estou lá em pé, olhando assim, e aí tem uma chinesinha me olhando. Aí eu olhei aqui, e a mulher me encarando. Será que tem alguma coisa aqui, né? Aí ela continuava, falei: tudo bem? Aí ela falou: posso fazer uma pergunta? Falei: pode. De onde você é? Falei: eu sou do Brasil. Isso em inglês, né? Eu sou do Brasil. Ela falou: Brasil? Onde é Brasil? Aí eu já fiquei nervoso. Já saquei a minha resposta. Pelé, Ronaldinho, Neymar, Carnaval, Praia. Não, Brasil, América Latina. Brasil, América Latina, não conheço esse país. É, eu falei, não é possível. Ela pode ser ignorante, mas não tanto, né? E aí eu fiquei pensando, falei, pera lá, como é que fala Brasil em chinês? Brasil em chinês é Baxi. Aí eu falei, I'm from Baxi. Falei, oh, Baxi, oh. Você vê o poder da comunicação. Você fala uma palavra que a pessoa não entende. A gente fala Londres, Londres, Londres. Todo mundo fala Londres, mas o pessoal lá chama London. E lá na Itália, em Portugal, chama Londrona. Nomes. Aí então, ah, baixe, então ficou tudo bem. Ela falou, sabe por que eu perguntei? Eu falei, não, é porque para nós, vocês são todos iguais. Essa mulher tá de gozação com a minha cara. Eu olhei aquele vagão cheio de chinês. Ah, claro. Óbvio. Ela tem razão. Ela sabe, depois de algumas vezes lá, você começa a conseguir diferenciar. Então, já começa a olhar para um cara e falar, esse chinês é de Beijing. Esse chinês é da região do Cantão. Esse chinês é de Guangdong. Tem diferença de altura. Eles são bem mais altos e magros lá no norte. São mais baixos e atarracados no sul. Tem estilo. E você começa a perceber as diferenças. Não são iguais, são diferentes. Mas eles têm um olhar. Então a pessoa olha, sabe, você é chinês, você é japonês, você é coreano, você é vietnamita, você é da liberdade. É a intimidade que causa a compreensão. Andar junto, entender e saber quem é. Então na cabeça daquela chinesinha, nós éramos todos iguais, porque nós somos ocidentais, não somos chineses. E ela vai falar o quê do Brasil? Eu sou brasileiro, moreno, meu cabelo, meu tipo de corpo, e um outro totalmente diferente, como um alemão é brasileiro, um outro japonês. Nós somos a maior colônia japonesa fora do Japão, e São Paulo é a cidade com mais japoneses no mundo fora do Japão. E, então, aqui não tem Chinatown, né? Aqui tem Tokyo Town. Então, nós somos assim. A mesma coisa vale para a igreja que está na família. Nós somos a igreja que está na família. Então, esse símbolo aí, igreja que está na família, formando Jesus em nós, traz uma identidade para quem era esse lugar. Quando você olha essa arvorezinha, você sabe do que nós estamos falando. Quase ninguém sabe. A pessoa aí na rua vai olhar e falar, de onde você é? Ah, eu sou cristão. Ah, você é da Universal? Não. Bem diferente. Diferente como? Então, vão perguntar, você é pentecostal? Você é tradicional? Você é arminiano? Se o cara perguntar isso, ele já é bem... Entende mais do assunto, né? Já está na doutrina lá. By the way, nós somos, viu? Então, se alguém perguntar, fala, sou sim. Muito amigo do Armínio. Armínio Fraga. Então, esse símbolo nos identifica. E nós queremos formar Jesus em nós. Por isso nós não queremos uma igreja onde as pessoas assistam cultos, como o Marcel falou aqui, que eu disse ontem, na nossa reunião de lideranças. Você não vem assistir um culto, você vem prestar um culto. Você vem entregar algo a Deus e não buscar algo de Deus. É óbvio que nós precisamos buscar de Deus, nós temos que receber bênçãos. Nós temos que receber orientação, cobertura, nós temos que receber contato, convívio, comunhão. Mas o culto é a hora em que você vai entregar algo que Deus te deu e você está devolvendo. E quando você entrar aqui na igreja pensando o que, que eu vou entregar para Deus hoje, a qualidade do culto será outra. Nós estamos começando, já tem um ano e meio, toda vez que tem domingo de manhã um culto, nós fazemos domingo à noite também, que chama CUT. Antes de você se assustar, CUT significa cada um tem. Cada um tem. Que é o texto de 1 Coríntios 14, 26, que fala, quando vos reunis, cada um de vós tem. Salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Então, quando eu tenho alguma coisa para dar para Deus, eu vou entregar no culto. Eu sei que a maioria esmagadora de vocês não pensou nisso quando veio hoje aqui. Você pensou, poxa, vai ser uma bênção hoje, vai ser uma música legal, espero que a palavra seja boa, que ele não fique falando muita coisa, espero que acabe na hora, espero que o batismo, as expectativas que você vai assistir, mas pense na expectativa do que você veio entregar. O que só você tem que o teu irmão do seu lado precisa? Qual palavra você pode dar para uma pessoa que pode transformar a semana dela? O que Deus pode mover no seu coração para revelar, mesmo que você não tenha hoje nenhuma ideia, mas durante a música, durante a palavra, vem um plim, um clique, e você entende uma situação. Então, juntos, formamos Jesus em nós. Esse é o nosso propósito de igreja, formar Jesus em nós. Por isso eu falei ontem também, eu não mudo de igreja, eu sou enviado. Então, eu nasci aqui e aqui fico. Quando Deus tiver um propósito para me enviar, eu vou. Porque a igreja não é um produto no supermercado que você está escolhendo o melhor preço, a melhor qualidade. É um lugar onde Deus colocou você com um propósito. Dá para entender isso? Nós temos hoje, nesse ano, 2020, um foco, passo outro slide aqui, que é a geração 4.0. Alô? Geração 4.0? Aí. Uma geração 4.0. Do deserto à terra prometida. Então, durante esse ano, nós vamos falar sobre esse assunto. Por que 4.0? É um jogo de palavras aqui. Porque nós estamos fazendo 40 anos de igreja geral. Então, 40 anos, vamos comemorar no segundo semestre. 4.0, como o pessoal hoje fica falando, né? Mas a palavra 4.0 também tem uma outra conotação muito moderna. A indústria 4.0, a tecnologia 4.0, a revolução digital é considerada a revolução 4.0. O que significa isso? Isso é muito importante para cada um de vocês, por menos que você pense. Mas o mundo vem sofrendo revoluções. A revolução 1.0 é considerada a descoberta da máquina a vapor. Lá na metade do século XIX... os ingleses inventaram uma máquina. Está lá o James Watt, onde veio lá o termo watts, né? Quantos watts tem o negócio? Watt em inglês é com W, né? Watt. Então, o James Watt lá, ele inventou uma maneira de transformar vapor em energia. Esquenta a água, faz vapor, aquele vapor começa a puxar bomba. Bombas, bobinas, turbinas, e você então constrói máquinas que trabalham através do vapor. Para nós pode parecer meio bobinho, né? Para nós, vapor hoje deve ser o ferro elétrico lá que você faz, sai um vaporzinho. Não sei se você tem em casa uma máquina a vapor, a não ser que você tenha um problema de nariz. Obrigado. Agora eu vou ter que usar. Meu pequeno nariz. Já está vermelho. Me identifico com aquela rena do Papai Noel, que tem um nariz vermelho. O James Watt inventou essa máquina, revolucionou o mundo. Porque aí veio a locomotiva, a vapor. Vieram os teares, que é a máquina de fazer tecido a vapor. E veio a revolução industrial. E a Inglaterra se tornou uma potência. Porque o vapor era construído a partir de água quente. A água quente era aquecida com carvão. E eles tinham as minas todas de carvão lá no norte e nordeste do Reino Unido. Então surgiu uma indústria, surgiram os trabalhadores, surgiram as fábricas, surgiu a linha de produção, aqueles filminhos lá do tipo do Charlie Chaplin lá, que vê o cara trabalhando, e você mudou a maneira da sociedade se organizar. Não é mais um tecelão, não é mais um artesão, não é mais uma pessoa que faz tudo. Agora é um indivíduo que só faz um pedaço, ele é uma engrenagem de uma máquina que constrói as coisas. Mudou o mundo. Invenção a vapor. Veio a 2.0, que é considerada energia elétrica. Uau. Tá bom aqui, viu? Próximo vai ser um pudim doce de leite da Lina. Se eu chutar esse copinho aí, vai virar batismo por aspersão. Vem então a máquina movida a energia elétrica. E aí então você imagina hoje o que seria a sua vida sem eletricidade. Você imagina quando acaba a energia, né? Em alguns lugares aqui, chove, chove, você fala, meu Deus do céu, vai acabar a energia. Aí, pum, escuridão. O que você faz no escuro? E o que todo mundo mais reclama? Acaba a energia elétrica, acabou o Netflix. Acabou o YouTube, acabou. E você fica, então, no escuro. Toda a sociedade foi transformada por essa invenção da eletricidade. E o inventor da lâmpada, que é o Thomas Edison, ele criou uma empresa pensando nisso e ele deu um nome assim, muito criativo à empresa dele. É Eletricidade em Geral. Nome muito legal, Eletricidade em Geral. Como os nomes em inglês ficam bonitões, né? Fica assim, General Electric. Que o Gabriel conhece bem aí. Então, a GE, a empresa fundada pelo Thomas Edison, para ter uma lâmpada. E hoje vende turbina, um monte de coisa. Eletricidade mudou o mundo. Mais recentemente, no meio do século XX, vem a revolução do semicondutor, do chip, do computador, do circuito integrado. E aí, então, nós temos um mundo que trabalha com computação. A gente pode parecer... Sempre foi assim, mas as contas não eram feitas com uma maquininha. Você tinha que fazer a conta com régua de cálculo. Você tinha que usar ábaco. Isso até 1950, 60. Não tinha computador. E agora, a 4.0, é a revolução digital. Essa revolução digital transformou o seu mundo. Então, aqui está o exemplo dela. Um smartphone. Quando o Steve Jobs criou esse negocinho, ele mudou a história das pessoas. Porque ele veio com a ideia dizendo assim, eu vou fazer um celular que não serve para fazer ligação. Ninguém achava que isso era necessário. Eu já falei isso aqui, mas é bom repetir sempre. Ele pensou novo, ele pensou fora da caixa. Ele falou, as pessoas precisam de um celular inteligente. Isso chama-se, de novo em inglês, é bonitinho, smartphone. Então, o que é um smartphone? É um celular inteligente. Ele faz um monte de coisa, inclusive chamar. E hoje o que você menos faz no seu celular é ligar para alguém. Você usa ele como internet, você usa ele como mídia social, você usa ele como informação, você usa ele para tirar foto, para fazer filme. Não existia isso em 2007. Nós estamos falando de quanto tempo? 13 anos? Vamos colocar 15 anos, vai? Para os mais antenados que tinham alguma coisa. Isto mudou a sua vida. Como você vivia sem o WhatsApp? Agora está a Bíblia aqui. Está o Office aqui. O Word, o Excel, que quase ninguém usa mais. Estão todos os Instas, as coisas... E a sua vida gira em torno disso. Pesquisa com a Harvard. Perguntaram para os americanos, qual o seu melhor amigo? E entre os jovens, um terço respondeu, meu melhor amigo é meu celular. E que a informação que você recebe aqui, ela tem confiabilidade. Você está mais aberto a acreditar no que você recebe no celular do que uma pessoa fala. Então, a credibilidade da informação, por isso, fake news. Você recebe, acredita e passa. Há uma revolução acontecendo. Mas a minha pergunta para você hoje, para poder encerrar aqui, é o que tem a ver isso com a Igreja Cristã na Família, com a geração 4.0 e com o seu futuro? Eu trabalho nesse ambiente de inovação e tecnologia há algum tempo, startups e coisas assim. Nós temos visto isso com algo que é bíblico demais. Tem três termos que eu queria falar com vocês hoje que afetam a sua vida e que significam que nós somos como igreja nesse ano 2020. O primeiro deles é esse aqui, inovação. Inovação é fazer algo novo. Inovar é criar, é pensar fora da caixa. É não seguir o que já sempre existiu. É enxergar de uma maneira diferente. E se há algo que uma igreja tem que fazer com um cristão, é ensiná-lo a pensar diferente, a ser diferente, a não ir com o mainstream, com a maioria, com a massa, a não ser massificado, a ser diferente. Há um preço em ser diferente. As pessoas não te entendem. Você fala, elas não te entendem. Eu já me acostumei com isso. Depois passou um tempo, eu sabia, sabe, aquilo que você falou, hoje eu entendo. Hoje passou muito tempo. Então, quando você é novo demais, o indivíduo fala, não vai funcionar. Não é possível. Quando o Henry Ford veio com o carro, as pessoas rejeitaram porque aquilo fazia muito barulho, era muito perigoso. Imagina uma pessoa numa máquina andando a 50 por hora. Que perigo! Seguro era o cavalo. Tração animal. Toda uma indústria foi destruída porque veio o carro. Vocês imaginem Nova York em 1900. Já era uma metrópole. Já tinha os arranha-céus. Todo o transporte era feito com charrete e cavalo. Onde que eles estacionavam esses animais? Por isso você vai em Nova York, não tem garagem. Os prédios vieram, não tinha garagem quando foi construído. Onde você põe um cavalo? Na porta. Quanto que você gastava por dia? Eu tinha os números, eu já esqueci já. As toneladas de estrume que tinham que ser limpos pela limpeza pública todo dia, de urina de cavalo, que tinha que sair da rua. Arreios, celas, charretes, tinha uma equinopeças, que era uma indústria. Tudo isso acabou quando o Ford falou carro. Eu sempre conto essa história, que eu li isso aí há um tempo atrás, né? Tinha um jovenzinho em Rochester. Rochester é uma cidade lá de estado de Nova York, cujo pai era dono de uma grande empresa de celas, cavalos, essas coisas todas. Rico, ganhava dinheiro com isso. E ele percebeu que o negócio estava acabando, aquele negócio estava acabando, e vinha uma nova indústria que ia acabar com o negócio da família. Ele pensou, o que eu faço? Ele tinha um hobby do negócio altamente tecnológico, altamente novo, que ninguém sabia como funcionava e também não tinha muito, era mais uma brincadeira. Chamava-se daguerreótipo. Sabe o que é daguerreótipo? Fotografia. Placas de nitrato, de prata, vidro, aquele coisa preta, você entrava lá embaixo, tirava aquela foto, fixava, e era um negócio maravilhoso, porque a imagem que você via aparecia em cima de uma placa de vidro. Uau! Isso era o sumo da tecnologia. E esse cara pensou, eu acho que as pessoas vão querer ter uma foto. E as pessoas em volta dela falaram, você está louco. Por que um indivíduo ia querer tirar uma foto? Para que serve foto? O que você faz com isso? Precisa para comer, precisa para viver. Está certo que esse pessoal não conhecia o japonês, né? Criou a indústria fotográfica. O nome desse cara era George Eastman. E ele criou uma empresa chamada Kodak. Máquina fotográfica. Em vez de ser aquele negócio todo, ele fez uma caixinha que se apertava e tirava a foto. E os mais velhos aqui, não vou pedir para se levantar a mão. Quando eram crianças, ganharam uma Instamatic. Com 12 poses. Clique. um filminho, clique, aí ó, alô, tê. Esse aí sempre se faz de Miguel. Veio a máquina fotográfica. Revolucionou. Porque as pessoas não tinham noção de que alguém ia gostar de tirar foto desse jeito. E aí você vê hoje os nossos amigos chineses e japoneses, eles nasceram e já vêm com uma máquina pendurada aqui assim. Foto, 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 foto. E aí eles inventaram a foto digital. Então, antigamente, você tinha que ter um filme com 12, 24, 36. Pegava aquele rolinho, levava lá no japonês da foto, da ótica. Botava lá o filminho. Passava uma semana, ele devolvia a foto. Você olhava e falava, ficou torta, ficou borrada. Ninguém sabia como é que aquilo funcionava. Agora você tira centenas de fotos, uma atrás da outra, digital, tem essa horda de fotógrafos tirando foto de tudo aqui. É uma revolução. O Kodak percebeu. Depois ele já tinha morrido, a Kodak inventou a máquina digital. No laboratório Kodak. Só que eles falaram, poxa, mas uma máquina digital não usa filme, não tem um developing, como é que é? Revelação. Então, não. Só que aí veio a digital, acabou. Então, hoje, a máquina fotográfica está aqui no celular. Acabou. Eu poderia dar muitos exemplos, mas o que eu quero falar para vocês é inovação é uma palavra bíblica. Deus é criador. Ele pegou nada e criou alguma coisa. E quando você nasce do batismo, você nasce com o DNA do criador. Ele te criou para isso, para você pensar fora da caixa. Para você fazer diferente, para você acreditar que é possível. Inovação está dentro de você, e você precisa entender como ser um cristão inovador. Então, esse é um dos textos que eu mais gosto, Isaías 43, 19. Eis que estou a fazer uma coisa nova na terra. Vocês podem perceber? Essa pergunta é muito forte. Porque Deus está falando, estou fazendo algo novo, vocês estão entendendo? E geralmente a resposta é, não. Bom, eu estou colocando um rio no deserto. Ninguém espera um rio no deserto. Eu estou fazendo um caminho no ermo. Você abre uma estrada onde não tem nada, mas porque aquela estrada está naquele lugar, ali vai virar uma cidade. Vai desenvolver, vai transformar, vai valorizar, porque criou algo novo que orienta todo o crescimento. Então você, como cristão, tem o poder de pensar coisas que não existem hoje. Você tem o poder de agir como o Steve Jobs, que falava assim, eu não faço pesquisa de mercado, porque eu não pergunto para as pessoas o que elas querem, eu informo. Estou te dizendo, você quer isso, você não sabe, mas você quer isso aí. E o cara disse que eu falei, é verdade, e compra. Inovação está na matriz do cristianismo. Então, quando você olhar esses títulos, tecnologias, encontros, inovação, inovação, você é o dono da inovação. Você tem que ter a mente inovadora de pensar, Deus está comigo e eu vou ter uma ideia que ninguém teve. Eu vou olhar uma maneira que ninguém olhou. E quem faz isso com excelência é o povo de Israel. Então, ele olha o negócio e fala, por que tem que ser assim? E as crianças são treinadas desde que nascem a não se contentar com a resposta. A não parar de perguntar. É uma mentalidade criadora. Por isso Israel hoje, em Tel Aviv, tem 7 mil startups. E eles pensam tudo que é novo. O maior centro de inovação do mundo está em Israel. O maior produto de exportação de Israel é inovação em tecnologia. Como fazer algo que nunca ninguém fez. Está no gen do povo de Israel. Deveria estar no seu gen. Só que o cristão, em vez de inovar, ele quer receber a bênção de graça. Ele quer que as coisas aconteçam porque ele é filho de Deus. A segunda palavra que está na moda hoje, muito na moda, é capital semente. Essa palavra em inglês, de novo, fica bonitinha, eles chamam de seed money. Todo mundo que tem uma ideia inovadora precisa de algum dinheiro para poder fazer aquilo. E esse dinheiro é o capital semente. É uma graninha que você dá para o cara pensar, para o cara crescer. No mundo da tecnologia, capital semente é por volta de 100 mil, 200 mil reais ano. Para um jovenzinho que está lá na faculdade, ter lá o computador, a estrutura, ter chance de ter ideias. Eu não sei, você jovem, o que você faz com o seu tempo. Mas se o que você faz com o seu tempo é consumir o que já todo mundo fez, você não está inovando. Você está lendo livros? Pode ser o e-book, pode ser na internet, mas não é os Vingadores. Porque lá aparece lá o cara que faz assim, assim, aperta aqui, o cara fala, precisamos de uma máquina do tempo. Dez minutos eu respondo. Não existe isso. Mas atrás daquele filme tem um batalhão de gente trabalhando, tecnologia. Eles não gastam o tempo dele assistindo Vingadores. Eles fazem os Vingadores. Barack Obama falou isso para os jovens americanos há 10 anos atrás. Não joguem um joguinho. Crie um joguinho. O que você faz com o seu tempo? Invista no conhecimento. E nós vamos no local capital semente. Eu fui convidado também há 10 anos atrás, um pouco menos, para o governo para falar o programa de Startup Brasil. Capital semente, que é o que precisa começar. Então o governo falou, nós vamos colocar o capital semente. 100 mil, 200 mil por ideia. Queremos 1000 ideias, vamos colocar 100, 200 mil em cada uma. Seleciona as ideias, nós damos dinheiro. Programa Startup Brasil. Tentando mobilizar pessoas. Mas eu fiquei pensando aqui. Capital semente. Sabe qual que é o verdadeiro capital semente que existe? É Lucas 8, 11. A explicação da parábola do semeador. E lá ele fala, a semente é a palavra de Deus. Então, hoje, aqui, eu estou dando para vocês um capital semente. Você tem a Bíblia. Ela pode estar no celular, pode estar no papel, não interessa. Este livro é referência para você criar. Use, leia. Ainda dá tempo de começar um plano de leitura para o ano. Capital semente. Você investe, 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 e você vai receber o resultado. Nós, como igreja, vamos nos estruturar para viabilizar as suas ideias. Viabilizar as suas ideias. O terceiro termo que aparece muito aí, que é quando você começa a ter ideia e crescer e precisa de mais estrutura, é o investidor anjo. Anjo é o cara que fala, bom, sua ideia é boa, eu vou botar grana aqui. Aí ele bota mais um dinheiro e vira sócio de você, e aí a startup vai ficar milionária, ele vai ficar rico, todo mundo fica rico. Então tem um monte de neguinho hoje querendo ser investidor anjo. Anjo é uma figura muito pouco explorada no mundo evangélico tradicional, porque virou um negócio meio esotérico. Então, você fala de anjo, parece coisa de nova era. Mas anjo está na Bíblia. A Bíblia fala que quando teve a queda da criação, que o diabo se rebelou contra Deus, um terço dos anjos caíram junto com o diabo. Então, irmãzinhos, todos esses demônios que aparecem por aí, que você fica expulsando, todo esse povo que fica atazanando a vida das pessoas, incorporando, possuído, tudo isso aí é um terço da população angélica. Cadê os outros dois terços? Sabe onde eles estão? Eles estão esperando você se manifestar. Um anjo não pode fazer o que você tem que fazer. Deus falou, não é os anjos que vão fazer, não, são os homens. E vocês, anjos, ajuda eles aí. Na hora em que você para de dar problema e começa a pensar, e começa a inovar, e começa a investir na palavra, Vem um monte de gente e fala assim, eu vou ajudar você. Então, esse versículo famoso do Salmo 34, Salmo 34, versículo 7, diz, os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem e os livram. Os anjos do Senhor, está no plural, estão em sua volta. Então, meu amigo, anjo da guarda não está na Bíblia, viu? Não estou falando de anjo da guarda, não. Você não tem um anjo, você tem vários. Você tem uma escolta de anjo. Alguns precisam mais que os outros. Quando o cara sai na rua dirigindo e fala assim, anjos, ele saiu de novo dirigindo. Vamos lá, tira o carro, tira o outro. Quantos livramentos você já teve na vida porque Deus está te protegendo? Você não sabe. Você não sabe. Mas é maior o número de vezes em que Deus agiu para te proteger do que o número de vezes que Ele agiu para te dar alguma coisa que aí você sabe. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor que os temem e os livram. Então você está aqui com a inovação que vem de Deus. Com a semente que é a palavra de Deus. E com o poder dos anjos para investir na sua força. O que você tem que fazer? Começar. Esta é a geração 4.0. A geração 4.0 não são os jovens que vão fazer o amanhã. Somos cada um de nós, porque há uma outra palavra para novo. Novo significa renovado. Então, eu posso ter 60 anos novo. Posso ter 10 anos, 15 anos, 30 anos. Novo e posso ser velho. Eu queria orar com vocês para que vocês pensassem novo. Para que vocês inovassem no que faz. Para que vocês soubessem que o nosso papel como igreja não é transformar num assalariado que vai ficar mexendo numa máquina para poder ter no final do mês um salário que vai te dar uma graninha para você comprar o que você precisa. E o que você precisa vai ser ditado por aquilo que a mídia fala que você precisa. Saia da casca, saia da caixa. Pense novo na sua profissão, nos seus relacionamentos, no seu potencial. Você pode ser muito diferente do que você é agora no final do ano. Você tem o poder de falar, de comunicar, de impactar vidas. Você tem a autoridade de transformar situações. Quando você ora, Deus ouve. Se você aprender a discernir, poder sentir do novo de Deus, isso vai acontecer. Para finalizar aqui, eu fiquei meio relutante em fazer isso, mas eu comecei a mostrar para as pessoas, falando, pastor, fala, mostra. Eu vou dizer um pouquinho do que eu estou fazendo aqui. Nós estamos criando, com um grupo de pastores de várias igrejas, um projeto missionário de impacto social, que é tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação. A ação é uma ação missional, fundos, endowments, dinheiro para projetos, finanças corporativas, projetos de impacto. São todas as palavras que estão muito na moda hoje aí. E eu vivo nesse ambiente. E eles pediram para que eu capitaneasse esse processo. Então, eu fiz um projeto, apresentei para essa turma, são várias igrejas, e eles então disseram, vamos fazer o primeiro com você. Confesso, irmãos, e aqui estamos em casa, então dá para falar isso com tranquilidade. Eu achava que não era tanto assim. Mas eles vieram, me gravaram e ficaram impactados. Essa semana eu estava em Belo Horizonte, no grupo lá, formando o conselho do TELA, Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança, Ação, TELA. Conselho do TELA. E aí o líder lá falou assim, eu queria falar um pouco sobre o Paulo. Esse homem tem impactado a minha vida. O que ele fala, a gente tem que escrever. Porque depois não dá tempo. E se a gente ouvir, as coisas vão acontecer. Então eu mudei a minha maneira de enxergar com aquilo que ele falou. Nós gravamos as mensagens e o pessoal na ilha de edição estava disputando para ver quem ia editar o vídeo. Porque todos queriam ouvir. Eu queria que uma pessoa aqui falasse, que foi o fotógrafo principal lá, um fulano que já ganhou aí vários prêmios, Kikitos lá, ele é um cineasta. Ele falou, olha, eu fui ouvindo aquilo, ele foi falando, eu fui gravando, e fui pensando em mim, eu saí de mim. Mudou a minha maneira de pensar o mundo. Eu reorganizei meus negócios. Eu quero te agradecer. Ele começou a chorar. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu... Aí eu vim para cá e muitos daqui começaram a me mandar mensagens. Falando, meu, fala mais, fala mais, fala mais. Eu não quero falar porque o negócio parece que é autoestímulo. Mas se eu estou falando para todo mundo lá fora, tenho que falar para vocês. Então eu quero deixar claro para vocês aqui, está começando algo novo. E você pode embarcar nessa. Eu vou finalizar essa mensagem passando um vídeo...